Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, esta é a Rádio Vaticano e eu sou Dulce Araújo ao microfone. Violência contra as mulheres, uma forma bárbara de pobreza, disse Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, a respeito da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres a celebrar em novembro próximo. Símbolos da JMJ não chegam à Diocese de São Tomé e Príncipe por dificuldades de transporte. As crianças estão a sofrer muito devido à situação do conflito na região etíope de Tigré, revela a UNICEF. Acompanhe-nos para estas e outras informações. O Papa Francisco nomeou hoje para Bispo Auxiliar da Diocese de Wabag, na Papuásia Nova Guiné, o padre Justin Aid Sonji, do clero de Wabag. Ele era, desde 2014, vigário-geral da mesma diocese e docente no seminário de Bans. Natural do país, o padre Justin nasceu em 1973 e foi ordenado sacerdote em 2005 na Diocese de Wabag. O Papa nomeou para o cargo de Núncio Apostólico na Ucrânia Monsenhor Vivaldas Kulbokas, conselheiro de Nunciatura, elevando-o ao mesmo tempo à dignidade de arcebispo. Monsenhor Kulbokas nasceu na Lituânia em 1974 e foi ordenado sacerdote em 1998, tendo sido encardinado na Diocese Lituana de Telšiais. Entrou nos serviços diplomáticos da Santa Sé em 2004, tendo desempenhado o serviço nas representações pontifícias do Líbano, Países Baixos, Federação Russa, na secção para as relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano e no Quênia. Fala italiano, francês, espanhol, inglês e russo. A respeito da mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial dos Pobres, em novembro próximo, mensagem apresentada ontem na sala de imprensa da Santa Sé, o presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, fala de iniciativas programadas para essa data e afirma que a violência contra as mulheres é uma forma bárbara de pobreza. Silvonei José.
Além da falta de alimentos e de bens de primeira necessidade, assim como a precariedade da saúde, existe hoje outra pobreza que não deve ser subestimada. É a violência contra as mulheres. Uma barbárie que faz do mundo das mulheres um teatro de autêntica pobreza. A condenar o fenômeno é Dom Rino Fisichella, apresentando na sala de imprensa da Santa Sé a mensagem de Francisco para o 5º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no próximo dia 14 de novembro com uma missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo Pontífice. Diante dos fatos cotidianos de violência contra as mulheres, não se pode suprimir a condenação por essa barbárie que faz do mundo das mulheres um teatro de autêntica pobreza, diz o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que pelo 5º ano organiza o Dia Mundial, a partir da instituição em 2016, na conclusão do Jubileu da Misericórdia. De uma forma ainda mais incompreensível para uma cultura que atingiu as formas mais maduras de igualdade, somos obrigados a constatar expressões de desigualdade e falta de dignidade que ferem não só as pobres vítimas, mas também toda a sociedade que muitas vezes é demasiado indefesa e afônica, como se resignasse a desistir das conquistas obtidas laboriosamente ao longo das décadas, disse Dom Fisichella. O prelado então se detém no tempo atual marcado pela pandemia de Covid, marcado por formas de injustiça que se tornam cada vez mais evidentes, quanto mais emergem novas expressões de pobreza. O Santo Padre está bem consciente das consequências que todos os dias estão diante dos olhos, a tal ponto que as pessoas mais vulneráveis se veem privadas das necessidades básicas. Isso é demonstrado pelas longas filas em frente aos refeitórios para os pobres, um sinal tangível deste agravamento. Nesse cenário trágico, a mensagem que o Papa quer enfatizar com seu documento, destaca Dom Fisichella, é que diante dos pobres não se pode permitir qualquer hábito que se torne indiferença. Eles, reitera ainda, não são pessoas fora da comunidade, mas irmãos e irmãs com quem compartilhar o sofrimento para aliviar seu desconforto e marginalização. Muito menos os pobres e sua condição são fruto da fatalidade, mas sim um sinal concreto da presença de Cristo entre os homens. Portanto, os cristãos precisam redescobrir o entusiasmo necessário para tornar sua presença no mundo mais uma vez credível. Sobre esses pontos, o magistério de Francisco é forte e oportuno, sem se entregar à retórica. Também é forte o apelo do pontífice aos governos e instituições mundiais para que se sintam investidos da responsabilidade a construir um mundo melhor, baseado na justiça, e de construí-lo com um planejamento criativo que conduza a soluções a longo prazo. De fato, a esperança é que os governos e os governantes possam não apenas ouvir as palavras do Papa, que sempre tem um grande eco, mas colocar em prática suas indicações. A pobreza não diz respeito apenas a um grupo de nações. É um fenômeno planetário que toca o mundo inteiro. Virar as costas e viver como se o problema não existisse faz com que o Papa diga uma bela expressão. Muitas vezes falamos dos pobres em nossas políticas, mas depois nos vemos como incompetentes.
Os principais símbolos da Jornada Mundial da Juventude, JMJ, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, não passarão em peregrinação por São Tomé e Príncipe, devido a dificuldades diversas ligadas ao transporte aéreo, informou o bispo daquela diocese, Dom Manuel António Mendes dos Santos.
Optamos antes por fazer uma preparação mais formativa e espiritual das mesmas jornadas. Ainda estamos a estudar como fazer essa modalidade. O Padre Fausto já ficou responsável pelos contactos com a equipa de portuguesa para, por exemplo, preparação de materiais de catequese, de formação, etc. De modo a que nós também nos sintamos integrados como que na preparação para essas jornadas, não sem a presença dos símbolos, mesmo assim tentando, de facto, preparar os nossos jovens para viverem este tempo verdadeiramente como preparação para esse grande encontro que se pretende viver em Lisboa em 2023.
Dom Manuel garantiu, contudo, que em substituição da peregrinação será realizada uma preparação formativa e espiritual para os jovens que irão representar a Diocese Santomense na Jornada Mundial da Juventude na capital portuguesa em 2023.
Optamos antes por fazer uma preparação mais formativa e espiritual das mesmas jornadas. Ainda estamos a estudar como fazer essa modalidade. O Padre Fausto já ficou responsável pelos contactos com a equipa de portuguesa para, por exemplo, preparação de materiais de catequese, de formação, etc. De modo a que nós também nos sintamos integrados como que na preparação para essas jornadas, não sem a presença dos símbolos, mesmo assim tentando, de facto, preparar os nossos jovens para viverem este tempo verdadeiramente como preparação para esse grande encontro que se pretende viver em Lisboa em 2023.
Recorde-se que a 28ª Jornada Mundial da Juventude será realizada em Lisboa em agosto de 2023. Inicialmente programada para 2022, conforme havia anunciado o Papa Francisco a 27 de janeiro de 2019 no Panamá, foi adiada para 2023 devido à emergência da pandemia de Covid-19. A situação das crianças na região etíope de Tigré, onde está em curso um conflito entre as autoridades regional e central, é dramática, informa Michele Servadei, representante do UNICEF em Addis Abeba. As violências e os saques resultaram na destruição de quase 60% das instalações de saúde. Cerca de 57% dos poços em 13 cidades daquela região estão fora de uso e um quarto quarto das escolas da região foram danificadas pelo conflito. Servadei confirma que centenas e centenas de crianças ficaram sem pais ou parentes próximos, que a equipa do Unicef está a trabalhar para garantir que a ajuda básica continue a chegar aos mais necessitados e que as pessoas possam ter acesso, com segurança, aos serviços básicos. Estão também a ser feitos esforços para aumentar a presença de agentes do Unicef na região. Porém, acrescenta Servadei, nem sempre é possível chegar aos mais necessitados nas áreas rurais, e é precisamente nessas áreas agrícolas do norte onde se concentra o conflito. Enquanto que em Addis Abeba as pessoas mal falam da guerra, no Tigré a situação é de violência e guerrilha, confirmou. Servadei fez saber ainda que o Unicef recebeu até hoje apenas metade dos 50 milhões de dólares que considera necessários para os serviços de assistência nessa região. Tem lugar nesta terça-feira, 15 de junho, às 18h30, em Roma, na Basílica Santa Maria in Trastevere, uma vigília de oração pelos migrantes. Será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. A iniciativa, intitulada Morrer de Esperança, é da comunidade de Sant'Egidio. Durante a vigília serão recordadas as 43.390 pessoas mortas, sem contar os desaparecidos de 1990 a hoje no mar Mediterrâneo ou nas outras rotas, via terrestre, da imigração em direção à Europa. Uma contagem dramática que se agravou em 2020-2021, frisa a comunidade de Sant'Egidio. Com efeito, são 4.071 as pessoas que de junho de 2020 a hoje perderam a vida no Mediterrâneo e ao longo das vias terrestres ao tentarem chegar à Europa. Na vigília de oração serão também acesas algumas velas em memória das pessoas desaparecidas. Nela participam numerosos migrantes de várias origens, assim como familiares e amigos de quem perdeu a vida no mar. O evento é organizado também em vista do Dia Mundial do Refugiado, agendado para 20 deste mês de junho, e envolve outras associações empenhadas no acolhimento e integração das pessoas fugidas de guerras e situações insustentáveis nos seus países. Associações como o Centro Stali dos Jesuítas, em Roma, a Caritas Italiana, a Fundação Migrantes, a Federação das Igrejas Evangélicas em Itália, a Rede Internacional Migrantes dos Missionários Calabrinianos e a ACLI, Associação Cristã de Trabalhadores Italianos. Estarão também as associações da comunidade Papa João XXIII e a Associação Comboniana Serviço Emigrantes. Recorde-se que o drama dos migrantes mortos no mar Mediterrâneo foi recordado pelo Papa Francisco no Ângelus do domingo passado, 13 de junho, em que disse que o Mediterrâneo se tornou no maior cemitério da Europa e exortou todos e todas a favorecer o crescimento de uma humanidade mais solidária, capaz de derrubar os muros da indiferença. E vamos agora até Cabo Verde, onde o Dia Internacional de Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa é marcado com um veemente apelo a cuidar dos idosos. A psicóloga Isabel Santos fez um apelo aos mais jovens a estarem mais atentos, a darem mais atenção, afeto, amor aos idosos e atentos também às mudanças de comportamento dos mesmos.
Nós somos ilhas, então muitos filhos deixam os pais para viverem ou noutros concelhos ou noutras ilhas. Então isto depende muito da proximidade de quem estiver perto. E uma coisa boa é que, principalmente no meio rural, muitos idosos são supervisionados por vizinhos, pessoas que nem são familiares. Então a recomendação é que os familiares estejam mesmo por uma chamada telefónica, estejam sempre a conversar com os seus idosos.
E precisamente à questão dos idosos é dedicada a mensagem tweet do Papa Francisco nesta terça-feira, 15 de junho, onde não há honra pelos idosos, não há porvir para os jovens. O Parlamento cabo-verdiano discutiu e aprovou ontem, segunda-feira, em sessão extraordinária especial, a moção de confiança ao governo do Movimento para a Democracia, MPD, liderado por Ulisses Correia e Silva, vencedor das eleições legislativas de 18 de abril passado. O momento foi aproveitado pelo chefe do governo para reiterar as prioridades para este segundo mandato. Para o primeiro-ministro, trata-se de um programa inserido num contexto muito grave a nível sanitário, econômico e social. A saúde, conforme adianta Ulisses Correia Silva, ganha particular relevância devido à pandemia de Covid-19.
Um forte pacote social dirigido às famílias em situação de pobreza extrema e economicamente vulneráveis será implementado com prioridade, abarcando o alargamento do acesso ao rendimento, a cuidados, à educação, à formação, à inclusão produtiva, à saúde e à segurança social e à habitação condigna. A saúde ganha particular centralidade devido ao contexto da pandemia da Covid-19, mas porque reforça a sua importância para o desenvolvimento sustentável do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e da economia. A educação de excelência, a qualificação para a empregabilidade e o empreendedorismo dos jovens é uma pasta decisiva do governo para reduzir de forma significativa o número de jovens fora de educação, do emprego e da formação, dos atuais 58 mil para 20 mil até 2026.
Intimamente relacionada com as estratégias de redução da pobreza, o governo vai também apostar na criação de oportunidades sociais e económicas, na coesão territorial para reduzir as assimetrias regionais e promover a convergência de todos os municípios e todas as ilhas para o desenvolvimento sustentado.
Cabo Verde precisa de transformações estruturais para aumentar a resiliência e diversificar a economia. Os suportes dessas transformações são o capital humano mais qualificado e empreendedor, a transição energética para reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis e criar mercado para a indústria dos serviços de energias renováveis, a estratégia de água associada às energias renováveis para viabilizar a agricultura e a sua modernização, a economia digital para acelerar a modernização da administração pública e das empresas e criar oportunidades de negócios nos TICs, a economia azul como fonte de recursos e de oportunidades de negócios, na atividade portuária, nas pescas, na aquacultura, na reparação e construção navais, no bunkering, na indústria do turismo ligada ao mar. Estas são as áreas em que, para além do turismo e da indústria, o governo irá continuar a investir em reformas e na criação de condições para o setor privado crescer e desenvolver-se.
O chefe do governo cabo-verdiano prometeu reformas e investimentos na promoção dos direitos humanos e no reforço da administração da justiça e redução da morosidade na sua realização. A moção de confiança ao governo de Ulisses Correia e Silva foi aprovada com os votos favoráveis do Movimento para a Democracia, MPD, e da União Cabo-Verdiana Independente Democrática, UCID. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, maior partido de oposição, absteve-se. Informações da Rádio Nova de Maria. Rádio Vaticano, emissão do dia 15 de junho de 2021, emissão que conta também com a rubrica África Global, em que retomamos hoje uma emissão de janeiro passado, em que falámos de uma iniciativa cinematográfica na Guiné-Bissau. Ouçamos.
África Global.
Teve lugar, sexta-feira 15, na capital guineense, a primeira edição do Bissau Film Meeting, organizado pela promotora cultural Calma Sul Guiné-Bissau e pelo Centro Cultural Brasileiro em Bissau. Foi nos locais deste último organismo que decorreu o evento. Os participantes puderam assistir à projeção de 6 filmes, 4 do ator e realizador guineense Welket Bungé e 2, respectivamente, de 2 realizadoras convidadas. Tradição e Imaginação, de Vanessa Fernandes, nascida em Bissau e residente em Portugal, e Regulado, de Filipa César, cineasta portuguesa, residente em Berlim e que faz pesquisas sobre cinema e movimento de libertação na Guiné. Durante o encontro foi estreado o mais recente filme de Welket Bungé, Cacheu Kuntum, sobre questões relacionadas com a memória da escravatura, o presente e o futuro de Cacheu, da Guiné-Bissau. Contactamos ontem, segunda-feira, telefonicamente em Bissau, este ator e realizador, já com um percurso significativo nestes dois ramos de atividade cinematográfica. Começamos por lhe perguntar como decorreu essa primeira edição do Bissau Film Meeting.
Muito bem, e é com grande prazer que eu estou aqui agora a falar consigo, Dulce. Esta primeira edição do Bissau Film Meeting, que decorreu na passada sexta-feira, pode-se dizer que foi um verdadeiro sucesso, porque nós lutamos a sala dentro das limitações previstas como forma de prevenção contra a Covid, né? Isto é, a sala tem lotação para cerca de 200 pessoas, salvo erro, nós conseguimos ter as 40 que nos foram permitidas. Tivemos uma sessão composta de 6 filmes no total, 4 curtas-metragens minhas, e entre elas uma que foi uma antestreia, né? O Cachorro com Tume. E no fim da sessão tivemos uma mesa aberta, quer dizer, uma mesa redonda de conversa, onde o público pôde expressar as impressões com que ficaram depois de ver os filmes, e eu pude colocar em diálogo, né, aquilo que são os meus objetivos inerentes à realização destes filmes. Portanto, eu estou bastante satisfeito com o feedback do público e estamos, inclusive, com a possibilidade de dar continuidade a esta mostra. Só que, pronto, não posso adiantar muito mais a esse respeito.
E essa mostra é uma novidade dos últimos anos em termos de cinema na Guiné-Bissau, não é?
Com certeza, sim, até porque na sessão esteve presente o Sana Nahada e o Sr. Flora Gomes, que são dois nomes icónicos do cinema guineense.
Exatamente.
Portanto, isso também atesta a qualidade do evento. E eu acho que é mesmo importante que eles estejam presentes, porque só dessa maneira é que se poderá confirmar a qualidade do Film Meeting.
Tenho ouvido falar de Cacheu como um importante lugar histórico do país que mereceria ser elevado ao património da humanidade, como é Goré no Senegal ou a Cidade Velha em Cabo Verde. E agora o Elket fez um filme sobre esse lugar. O que é que entendeu submeter à atenção do público, dos espectadores?
Este é um filme que, de facto, tenta colocar em diálogo aquilo que é memória esquecida ou apagada de Cacheu enquanto ponto de escoamento de pessoas escravizadas, em contraste com esta Bissau que, segundo as minhas imagens, parece promissora e é, sobretudo, composta por uma paisagem humana de jovens, de uma juventude emergente. Cacheu, com certeza, merece ser indicado ao património cultural, tendo em conta a história que o lugar representa e presenciou, mas também para continuar a sensibilizar a importância da resistência.
Welket, Cabral dizia que a nossa revolução, portanto, todo o processo de libertação da Guiné, de Cabo Verde e da África, é uma revolução cultural. Mas se tomarmos de modo particular o caso da Guiné-Bissau, parece que a cultura tem sido um bocado penalizada, como um bocado tudo na Guiné-Bissau, que não consegue ainda muito bem encontrar o próprio caminho. Como pode o cinema contribuir para a continuação e o completamento, se assim quisermos dizer, dessa revolução cultural de que falava Cabral?
Cabral falava da revolução nesse sentido porque ele foi, sem dúvida, um grande intelectual, se não aquele que melhor herdou o brilhantismo da intelectualidade pan-africanista. Portanto, ele, quando faz um projeto de libertação para a Guiné-Bissau, sabe que a cultura é um foco de grande importância para libertar, sobretudo, as mentes dos guineenses e também dos cabo-verdianos, não é? Só que, quando a Guerra da Libertação é feita e nós conseguimos libertar o país, as prioridades, de alguma maneira, subvertem-se, não é? E isto tem a ver com o facto de não ter um acompanhamento, não é? Isto faz com que, nesta altura, cheguemos aqui e sentamos que, de facto, em termos infraestruturais, o país precisa de uma outra atenção, assim como a educação também, a cultura e a saúde. O que eu tenho a dizer é que o cinema, tornando-se ele um aspecto, quer dizer, um aspecto, um movimento, não é? Aglutinador de pessoas interessadas em recontar a história da Guiné-Bissau e, sobretudo, em afirmar aquilo que é a vontade dos guineenses neste momento, o cinema pode surgir como um reduto de resistência, um reduto de autoafirmação e de empoderamento. E é por isso que eu faço. Porque eu faço não apenas como guineense, não apenas como português, mas como cidadão de um mundo globalizado. E nesse sentido, aquilo que eu tento mostrar através do cinema são histórias, são situações, são sensibilidades que devem tocar todo e qualquer cidadão que pretenda encontrar, procure fazer um tipo de cinema que dialogue com as diversas realidades onde eu já me vi quadro. Isto é, eu viajo para o Brasil, Portugal, neste momento estou na Guiné-Bissau e vivo na Alemanha. Isso faz com que o meu cinema não possa ser um cinema que seja determinista no sentido do território e da realidade que os filmes em si captam, não é? São, no fundo, filmes que pretendem sensibilizar todo e qualquer cidadão que esteja interessado em assumir um compromisso com a verdade. E pronto, esta verdade não é uma verdade, digamos, não se trata de uma verdade aqui quase apolínea, trata-se sim de uma verdade que só pode ressurgir quando nós estamos na possibilidade do diálogo bilateral, não é? Não pode ser uma verdade impositiva. E o cinema também não é isso.
Como é que vê a política cultural neste momento na Guiné-Bissau? Que expectativas tem?
Confesso que não estou muito dentro do assunto, não é? Mas sei que os meios para trabalhar a política e outros aspectos, não é, da governação são bastante frágeis, se não mesmo limitados em muitos sentidos. Isso significa dizer que, quando estamos a falar aqui sobre aquilo que possam ser as possibilidades de se fazer diferente, né? de inovar, seja nas políticas de cultura, ou seja nas políticas ligadas à educação, é inevitável nós não pensarmos no povo como interveniente, né? Porque o povo acaba por ter a população, né? Tendo em conta aquilo que são as tradições de raiz imenso, o povo acaba sempre por ter que intervir, quer na educação das gerações emergentes, como também a cultura em si, de alguma maneira, para que seja celebrada, para que haja uma interseção intergeracional, implica que o povo em si intervenha ativamente. Pronto, só que muitas vezes é difícil nós vermos exemplos práticos disto que eu lhe estou a dizer, porque as dificuldades são muitas, né? E arrisco-me a dizer que em alguma medida a cidade está mais cara, o custo de vida também é mais caro, e isso faz com que as pessoas vão abrindo mão destas pérolas que levaram muito tempo a conquistar, nomeadamente aqui as formas de expressão artística, o consumo de cultura autóctone e da cultura que é trazida de fora para cá e que deve ser, de alguma maneira, celebrada em função da realidade em que aqui se vive. Portanto, isto são tudo, maioritariamente, questões, mais do que propriamente possíveis soluções ou resoluções, que era o que eu gostaria de poder dizer, mas não sei. O que eu sei é que eu vou trabalhando como posso, e esse trabalho passa muito por fazer cinema, e também passa muito por ter uma acuidade sensível, tendo em conta a forma como eu me apresento, internacionalmente falando, e isso teve um reflexo claro, perceptível, aqui através do povo guineense. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, fui muito acarinhado. Isto deixa-me bastante feliz e reconfortado, né? Porque fazer essas coisas lá fora e trazê-las aqui para a Guiné-Bissau e esperar que, apesar de tudo o que acontece aqui, as pessoas ainda têm tempo para manifestar o seu agrado e apreço pelo meu esforço pessoal enquanto artista e cidadão, é de se agradecer.
O ator e realizador Welket Bungé, que nos falava de Bissau. Recorde-se que ele foi distinguido em novembro de 2020 no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo com o Cavalo de Bronze, o prémio de melhor ator principal pela sua interpretação no filme Berlin Alexanderplatz, de Burhan Kurbani. E por aqui ficamos. A todas e todos, obrigado pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa.